Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Chao, e quem trabalha comigo, claro, o meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes da nossa frequência, tudo bem? O ano de 2014 marca o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. A partir de hoje, vamos trazer muitas reportagens e entrevistas para os ouvintes sobre esse tema comemorativo durante todo o ano.
E hoje queremos começar com a entrevista com um velho amigo da China e um grande especialista sobre a cultura chinesa, o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico, IBCAP, o senhor Severino Cabral.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Severino Cabral é um especialista em questões da China e uma testemunha do desenvolvimento das relações com o Brasil nos últimos 40 anos. Ao receber nossa entrevista, ele fez uma retrospectiva detalhada e profunda sobre a história das relações bilaterais.
Para mim é uma grata satisfação falar sobre um tema que me toca tão de perto, que é o das relações sino-brasileiras, que fazem agora este ano 40 anos. 40 anos de estabelecimento das relações da República Popular da China com a República Federativa do Brasil. Porque se formos ver no panorama mais amplo da história dos nossos povos, nós temos uma relação mais antiga, né? Desde quando os portugueses estiveram na China, como eles foram formadores da nossa nação brasileira, nós podemos dizer que temos também 500 anos de relações com a China, desde quando o navegador português Jorge Álvares esteve no estuário do Rio Pérola em 1512. Mas voltando ao Estado brasileiro moderno e ao Estado chinês moderno, as relações da República Federativa do Brasil com a República Popular da China começaram há 40 anos, no ano de 1974, mais exatamente em 15 de agosto de 1974, quando a delegação chinesa, a convite do governo brasileiro, foi surpreendida com a vontade do Brasil de estabelecer relações imediato com a China. Essas relações foram, à época, vistas e, tal compreendidas, como um ato do governo brasileiro que expressava uma visão prospectiva, né? O Brasil, naquele momento, se encontrava num momento de grande crescimento econômico, taxas de 10% ao ano, o crescimento econômico, um momento de grande dinamismo, e tínhamos a ideia de que chegaríamos ao final do século como uma das grandes potências mundiais. E víamos na China um similar, né? Um país também de grandes recursos, grande potencialidade, grande população, e que também atravessava uma fase de crescimento, um pouco perturbada por problemas internos, um contexto internacional difícil, por causa da Guerra Fria, mas com grande possibilidade também de vir a ser uma grande potência no final do século. Então, esses dois países eram marcos na estrutura do mundo em desenvolvimento. Em 1974, fazia pouco mais de um ano que o presidente Mao tinha dividido o mundo em três, né? Em dos quais era um mundo em desenvolvimento. Portanto, havia uma convergência de ponto de vista estratégico entre a liderança chinesa e a liderança brasileira. Muito sintomático. Foi isso que levou àquela decisão de nos encontrarmos, os dois países, e estabelecer uma linha de ação comum nas Nações Unidas, em todos os organismos internacionais. Sempre espantou o fato de que o Brasil, sendo um país do mundo ocidental, e a China um país do Oriente e com uma estrutura política diferente, estarem tão próximos, né, nas votações essenciais do Conselho de Segurança, das Nações Unidas, na Unesco, em toda parte. A China e o Brasil tinham posições muito convergentes em quase praticamente todos os grandes temas mundiais. No meio dessa percepção, estava na base do ato de reconhecimento mútuo entre os dois países. Então, nós podemos dizer que esses 40 anos partiram de um bom princípio, né, de um reconhecimento do interesse mútuo e convergente dos dois países. E ao longo desses 40 anos, podemos dizer que só se confirmou essa visão inicial dos que tomaram a deliberação, tanto do lado brasileiro como do lado chinês, de estabelecer relações. E apesar das grandes mudanças havidas no mundo, na China, no Brasil, essas relações não só se consolidaram, como se ampliaram. Nós podemos dizer que nós estamos hoje vivendo um novo momento, um momento auspicioso até dessas relações, que elas se concretizam hoje numa relação de grande peso no sistema econômico mundial. Quer dizer, a China, ultrapassado os primeiros problemas graves, ela reformou a sua posição, abriu-se para o mundo exterior e iniciou um ciclo também de crescimento extraordinário, né? talvez o mais extraordinário ritmo de crescimento alcançado pela história moderna da industrialização no mundo, né? E disso resultou que a China é hoje a segunda economia mundial, a primeira potência comercial do planeta, e com relação ao Brasil, as relações se ampliaram a tal modo no campo econômico, que não era o caso há 40 anos, mas é hoje. Somos os maiores parceiros comerciais na América Latina. O Brasil tem na China o seu maior comprador, o seu maior vendedor e hoje, e crescentemente, o seu maior investidor. Quer dizer, uma relação especialíssima. E a China tem no Brasil também o maior parceiro comercial e econômico da América Latina e um dos 10 maiores no mundo. Então é esse o estado atual, né? E crescentemente nós vemos que essa relação, que ao longo dos anos criou-se até um conceito, né? Os dois governos criaram um conceito de parceria estratégica entre Brasil e China, e mais adiante criaram um mecanismo de diálogo estratégico permanente, a Comissão de Ensino Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Nós temos hoje uma situação ainda ampliada com a participação do Brasil e da China num grupo de extrema importância, extrema relevância, recém-criado, que é o grupo BRICS, onde também entra a Rússia, a Índia e a África do Sul, né? Mostrando que o mundo não se confina apenas aos países antigos, mais antigos na industrialização, como a Europa Ocidental e os Estados Unidos. O mundo se amplia, e essa ampliação, esse desenvolvimento do século XXI tem no Brasil e na China, certamente, duas importantes, né, nações, e que tem tudo a continuar o seu relacionamento de 40 anos, digamos, agora na perspectiva do século XX, avançando para novos níveis de cooperação e de concertação estratégica. Essas são as palavras que me vêm inicialmente à mente quando eu penso nesses 40 anos, que foram um ano também de aprendizado, né? Aprendizado mútuo e recíproco. No meu tempo, poucos chineses tinham visitado o Brasil. Nós tínhamos uma pequena colônia formada de chineses que tinham migrado para cá. Hoje, eu creio que já se estende a mais de 300 mil chineses, uma sólida comunidade que se forma. Então, criaram raízes no Brasil. E de parte do Brasil também, hoje, quando se viaja para a China, nós descobrimos que lá também existem muitos brasileiros morando, trabalhando, estudando na China. E esses laços estão se ampliando no campo cultural, no campo, não só no campo econômico, no campo político, mas também no campo cultural, que é muito importante. Quer dizer, são dois países que têm... A China é o centro da civilização oriental, né? e o Brasil é parte da civilização ocidental, né? Já que a nossa cultura base veio de Portugal, e Portugal é parte do mundo romano e ibero-romano, que se transplantou para a América. Então nós temos uma tradição antiga, cultural, ocidental, que se mesclou, se ligou a elementos locais, né, das antigas culturas indígenas da América, pré-portuguesa, e também das culturas africanas que para cá vieram. Isso dá um caráter especial à cultura brasileira, mas no essencial a cultura ocidental, né? Então nós temos um diálogo aí a estabelecer entre o Brasil e a China a partir desses dois panos de fundo das nossas culturas, né? Cultura oriental no caso da China, cultura ocidental no caso do Brasil. E nós temos também um legado muito importante, que é, sendo terra fundada por Portugal, o Brasil também é a primeira, tem esse legado. Os portugueses foram os primeiros europeus a estabelecer contato com a China. Foram os únicos europeus que nunca invadiram a China, sempre tiveram relações especiais com o Império Chinês, com as várias dinastias, sempre tiveram uma ligação especial com a China desde o século XV, no século XVI. E esse legado nós temos também de diálogo, né? De diálogo e cooperação. E isso é muito importante para o século XXI, que se anuncia baseado numa intensificação das relações de todo mundo, né? Da famosa globalização econômica, que aproxima todos os países, todas as nações, e também cria desafios, né? Desafios imensos, e esses desafios serão tanto mais superados, tanto mais bem resolvidos, na medida em que se ampliar o conhecimento mútuo e recíproco. E isso devemos saudar como muito positivo, o fato de que nesses últimos tempos, a partir, sobretudo, do grande esforço das autoridades diplomáticas dos dois países, se elaborou um grande plano decenal, que é um plano amplo, né, de relacionamento bilateral de grandes perspectivas, tanto no plano econômico, no plano financeiro, no plano comercial, no plano científico-tecnológico, como também no plano cultural, né? Aumenta o número de brasileiros que estudam a China e a língua chinesa e a cultura chinesa, e aumenta o número de chineses que conhecem o Brasil, conhecem a língua portuguesa, né, que é importante que se diga o português, a língua portuguesa, que é a língua nossa, ela está presente não só no Brasil e em Portugal, mas também na África e na Ásia. Então esse mundo, né, da lusofonia, da língua portuguesa, um mundo de extensão para mais de quase 300 milhões de falantes no mundo, e este universo inteiro está relacionado com a China. E essas relações aumentam na medida em que o conhecimento mútuo entre os dois países aumenta. E esse conhecimento mútuo vai aumentando na progressão em que mais chineses e mais brasileiros estudam as respectivas línguas e cultura. Podemos dizer que um grande efeito positivo para esse momento foi a criação do Instituto Confúcio, uma grande ideia que as autoridades educacionais chinesas tiveram de ampliar o conhecimento da sua língua e cultura no mundo através da criação do Instituto Confúcio, que estabelece pontos de articulação com os sistemas universitários de todo o mundo. Isso é uma ideia muito, muito especial. Aqui no Brasil nós já temos várias universidades, em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Minas, que se ligam à instituição chinesa através do Instituto Confúcio. Isso ampliou o caminho, né, dos brasileiros que procuram estudar o chinês através desse mecanismo, e também abre caminho também e vice-versa para que cada vez mais chineses aprendam português. Há pouco tempo eu estive na China e vi um professor Ye Qilian nos mostrar um quadro que ele apresentou, o que de 2007, 2008 para cá ampliou-se enormemente o campo do estudo do português na China. No passado, quando eu conheci a China, eram três grandes instituições que davam curso de graduação em língua portuguesa. Hoje são 17, eu creio. Então é um avanço significativo que mostra o interesse da parte do público chinês pelo Brasil e no Brasil. A ampliação dos cursos de língua chinesa mostra o interesse brasileiro do cidadão brasileiro cada vez maior pela China. As questões culturais significam isso, a expressão de uma tendência natural do povo de se interessar por aquilo que para ele passa a ser de grande expressão. Nós vemos então esse fenômeno e podemos saudar os quais, por ocasião da comemoração dos 40 anos das relações bilaterais, o acontecimento de um desenvolvimento. É importante que tenha, digamos, não ficado apenas num momento de reconhecimento de dois governos. Avançou-se e avança-se cada vez mais para uma aproximação maior entre os dois povos, duas nações. E isso é uma questão que nós devemos saudar como um dos elementos mais positivos do ato que foi estabelecido há 40 anos, que nós vamos comemorar este ano, ao longo do ano de 2014.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.